É uma história que todo mundo conhece, viveu ou está vivendo. Enfermeira e epidemiologista, a Maria Cristina Willemann vinha alertando desde fevereiro de 2020 sobre os potenciais efeitos nocivos de um vírus detectado na China e como se proteger dele. Os alertas da Maria Cristina não estavam restritos aos seus familiares, amigos e vizinhos. A epidemiologista deu algumas entrevistas tanto para a mídia local em Santa Catarina, onde vive, como para a nacional. Em agosto de 2020, por exemplo, lá estava Maria Cristina falando sobre a pandemia de Covid-19 para o jornal Hoje da TV Globo. Para o jornal, ela deu direcionamentos que não soam como enorme surpresa para qualquer pessoa acompanhando o desenrolar da pandemia. Abre aspas. É importante que a população entenda que nós ainda estamos em franca expansão da pandemia em nosso estado e é preciso tomar cuidado. Não frequente locais que não estejam adequados, não frequentem locais onde possa haver qualquer aglomeração de pessoas, fecha aspas. A entrevista ao jornal Hoje é um marco para ela, não só pela relevância nacional, mas porque no dia seguinte, o pai da Maria Cristina foi internado em estado grave com a doença. Dias depois, ele morreu. Segundo a Maria Cristina, o pai contraiu a Covid-19 por não seguir os próprios conselhos que a filha dava a milhões de brasileiros na TV e nos jornais. Abre aspas para Maria Cristina na reportagem da BBC Brasil que conta toda a história. É muito frustrante saber que eu estou desde o começo da pandemia trabalhando para evitar o adoecimento de pessoas, mas não consegui convencer meu próprio pai a seguir as medidas adequadas. É um misto de frustração e raiva. Fecha aspas. Essa é uma sensação familiar para você, bonitinho, bonitinha? Nas primeiras semanas da pandemia, o pai da Maria Cristina, preocupado com as notícias que vinham do mundo inteiro, se isolou com a mulher em casa. Conforme as semanas passavam, porém, o isolamento foi perdendo sentido para ele. Abre aspas de novo para Maria Cristina. Aos poucos, ele foi voltando à rotina normal. Como ele saía de casa várias vezes e não pegava o coronavírus, pode ter pensado que não pegaria em nenhum momento. Então, cada vez mais foi voltando às atividades de antes. Uma parte relevante dessa mudança de postura do pai dela está relacionada às informações consumidas durante a pandemia. Ainda que tivesse acesso livre à filha, mestra e pesquisadora em epidemiologia, o pai preferia se informar de uma outra maneira, pelos grupos de WhatsApp. O pai da Maria Cristina repetia todas as teorias que qualquer pessoa que acompanhe o papel do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia conhece. Abre aspas. Ele recebia as informações falsas, como sobre a cloroquina pelo WhatsApp, que era o meio de comunicação que ele mais usava. Por mais que dissesse na televisão que não tinha evidência científica sobre a cloroquina, ele preferia acreditar no WhatsApp. Por mais que eu falasse tudo pelos critérios científicos, ele preferia acreditar nas conversas dos amigos, nas mensagens de WhatsApp. Ele pensava, se para tudo tem um tratamento, por que para a Covid não vai ter? Fecha aspas. O pai adorava dominó e jogava em um boteco com os amigos. Abre aspas de novo. O bar era um local fechado, com algumas janelas abertas. Havia uma placa que dizia que o uso da máscara era obrigatório, mas não era isso que acontecia na prática, porque as pessoas bebiam e jogavam ao mesmo tempo. O meu pai com certeza jogava sem máscara. Tenho plena convicção de que ele contraiu o coronavírus no bar. Soube que muitos frequentadores do local também adoeceram no mesmo período, porque entre o fim de julho e o começo de agosto foram semanas de altíssima transmissão do vírus em Lages, a cidade catarinense onde ele morava. Essa reportagem da BBC News Brasil foi apurada e escrita pelo jornalista Vinícius Lemos. Foi publicada em janeiro. A gente não sabia em janeiro, mas os piores dias da pandemia ainda estavam diante de nós. Em março, a gente chegou ao assustador número de 3 mil mortos diários na média móvel. A reportagem tem algumas fotos muito bonitas da vida que a gente tem com os nossos pais e mães, da forma como eles estão lá, na maioria das vezes, nos acompanhando em momentos cruciais. Então, lá está pai e filha na formatura dela, ou então ela ainda bebê rechonchudo e com um chapéuzinho branco no colo do pai orgulhoso. Eu vou te aconselhar a clicar na reportagem da BBC para lê-la inteira e ver as fotos. Sempre bom lembrar isso que você está ouvindo, tem o roteiro na íntegra no manual do usuário com os links. A história é triste por essa muralha erguida entre pai e filha que impediu uma comunicação efetiva feita por alguém que domina a sua área, sabe o que fala, e sem a menor sombra de dúvida que é o melhor para o seu pai. No sentido contrário, eu acredito piamente que o pai da Maria Cristina a amava, e eu nunca troquei uma palavra com ela nem com ele, cujo nome eu não vou declarar em sinal de respeito. O ponto aqui não é o amor. Quer dizer, é. Mas é o amor como consequência, como comparação, expectativa corrompida. A história da Maria Cristina é dolorosamente familiar para muita gente. O caso dela é mais extremo, já que ela é especialista e o pai morreu ao negligenciar a doença que ela instruiu milhões de pessoas a evitarem. Mas em menor grau, essa relação complicada se replicou em milhares de casas pelo Brasil desde 24 de março de 2020, quando Bolsonaro foi à TV e chamou o então ainda bastante desconhecido Covid-19 de gripezinha. Literalmente, o prato do brasileiro está vazio, mas metaforicamente tem muita coisa para a gente digerir. A fome volta a ser um problema endêmico, junto à pior pandemia do século, com quase 600 mil mortos, inflação mais alta desde 2004, risco de estagnação econômica, ameaças explícitas à democracia, à incompetência e à corrupção generalizada do governo federal e aquela incerteza inquietante se o vencedor das eleições de 2022, independente de quem seja, vai assumir em janeiro de 2023. Além de todas essas questões, existe uma outra. Há um descompasso tamanho entre gerações, principalmente na política, que interfere diretamente nas relações pessoais, principalmente familiares. Talvez o verbo não seja interferir só, mas azedar ou inviabilizar. Histórias similares à contada no começo do episódio são populares o suficiente para que você, muito provavelmente, não precise se esforçar para lembrar de alguém. Talvez a história seja sua. Ao cooptar uma parcela da população para uma realidade paralela, moldada e transmitida por majoritariamente celulares, o bolsonarismo ergueu uma muralha que dificultou as relações de milhões de pais e filhos, avós e netos, e condenou uma batelada deles à morte. Vamos deixar algo claro. Não é algo que acontece com todo mundo, e dada a implosão do governo Bolsonaro nos últimos meses, demonstrada pelas pesquisas, o fenômeno já deve ter sido pior. Há, porém, um inegável fato capturado desde 2019 nas mesmas pesquisas. O atual governo tem um apoio muito maior em uma fatia mais velha da população que entre os mais novos. Replica-se a mesma quebra que tem nos Estados Unidos, né? A resistência a vacinas e a crença de que o Trump ganhou a eleição de 2020 são muito maiores entre os mais velhos. É algo que não parece exclusivo do atual governo, essa separação entre jovens e velhos. Governos com viés conservador encontram mais apoio entre os mais velhos e mais resistência entre os mais jovens desde que o ser humano passou a se organizar em sociedades. Mas a escala aqui é diferente, não apenas por Bolsonaro ocupar orgulhosamente uma extrema-direita que flerta abertamente com autocratas fascistas, mas também pela importância basilar que a mentira, contada em fluxos constantes e blindada de maiores consequências, tem nas estratégias de campanha e governo do Bolsonaro. No Tecnocracia dessa quinzena, a gente vai pensar alto para tentar entender em quais pilares esse choque geracional se sustenta e principalmente como a tecnologia do uso excessivo de aplicativos de mensagem a um traço de analfabetismo digital fizeram com que o bolsonarismo cavalgasse a geração dos nossos pais. A cada 15 dias, o Tecnocracia costura artigos acadêmicos, histórias do passado, livros de sociologia e umas piadas que constrangeriam seus pais bolsonaristas, para o meu grande orgulho, para mostrar como tecnologia e política estão profundamente entrelaçadas e deverão continuar pelas próximas décadas. Se você acha que a tecnologia está apartada da política em 2021, eu tenho 55 episódios prontos provando o contrário. Eu sou o Guilherme Felitti e você já sabe, o Tecnocracia está na campanha de financiamento coletivo do Manual do Usuário. Esse episódio que você está ouvindo agora já foi ouvido há 3 dias pelos membros da campanha do Manual do Usuário. Se você tiver interesse, custa a partir de R$ 16 mensais. É só entrar em manualdousuario.net/apoie. Então vamos organizar umas coisinhas, antes de tudo. Quando eu falo que o bolsonarismo cavalgou a geração dos nossos pais com a ajuda da tecnologia, eu suponho que você tenha entre 25 e 45 anos e os seus pais estejam entre os seus 50 e os seus 80, um pouco para mais, um pouco para menos. Seria leviano e até meio burro acreditar que só a tecnologia é responsável pelo bolsonarismo. Não é. Existem centenas de cientistas sociais, antropólogos, antropólogas e analistas políticos, alguns excelentes, tentando mastigar o que vem sendo o Brasil desde 2013 para explicar o fenômeno Bolsonaro. Fenômeno usado aqui muito mais como um fenômeno natural que destrói uma região do que como sinônimo de competência extrema como Ronaldo Fenômeno. Há uma questão ainda não totalmente resolvida desse recorte de tempo sobre a relevância da tecnologia na ascensão do Bolsonaro. Teria ele chegado ao Palácio do Planalto sem ferramentas de comunicação pulverizadas e online? Interrogação. Eu tendo a achar que não. A estratégia de produção em escala industrial de memes e factoides políticos, incluindo caminhões de mentiras explícitas, tudo isso distribuído por páginas do Facebook e em grupos do WhatsApp, deu força para posicionar o candidato no melhor lugar para surfar a onda antipetista. Como a gente já falou no Tecnocracia 35, enquanto os outros partidos e candidatos davam de ombros para a internet e apostavam tudo na TV ou em projetos tecnológicos utópicos delirantes, como foi o Haddad registrando seu plano de governo no blockchain, o Jair Bolsonaro, sob a coordenação do filho Carlos, colocou de pé uma máquina de propaganda montada durante anos por uma campanha baseada no tripé memes, WhatsApp e mentiras. Na parte WhatsApp, está o já comprovado impulsionamento de mensagens, proibido pela legislação eleitoral, que o TSE deverá julgar nos próximos meses. Nesse aspecto, é inegável que a tecnologia teve um papel preponderante. O que nos leva ao problema principal? Essa máquina de propaganda, junto aos ataques constantes à mídia tradicional, tem como objetivo manter a base alimentada apenas por conteúdos publicados em ambientes controlados pelo bolsonarismo, especialmente grupos de WhatsApp e, para 2022, o Telegram. Essa alimentação incessante de delírio cria uma base hipnotizada nos moldes de dinâmicas vistas em cultos e seitas. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Essa dinâmica se equilibra em duas bases. A primeira é a montagem da máquina. A outra é a aderência. É preciso que as pessoas tenham razões para ficar ali num loop infinito de delírio. Vamos começar pela montagem. O primeiro fator fundamental que ajuda a explicar como o bolsonarismo cavalgou a geração dos nossos pais é a desintermediação. Durante séculos, se você, candidato ou candidata, quisesse falar constantemente com o público em geral, você precisava passar pela mídia. Você precisava ir aos debates, dar entrevistas a jornais, participar de programas de TV. Só conseguia driblar essas situações potencialmente desconfortáveis quem comandasse um Estado autocrático, algo que não fosse uma democracia. A internet mudou ao permitir que, mesmo que em democracias, candidatos mantivessem uma conexão direta com seu público e, ainda assim, mantivessem também as chances de se elegerem. Todo autocrata, independente da posição na matriz ideológica, faz questão de usar a tecnologia disponível na sua época para falar diretamente ao povo, como explicado pela pesquisadora e professora da Universidade de Nova York, Ruth Ben Gyat, no livro Strongman Mussolini to the Present, que ainda não tem edição no Brasil. Foi assim com Benito Mussolini e os cinejornais entre as décadas de 1920 e 1940, o Adolf Hitler com o rádio, o Terceiro Reich, vamos lembrar, construiu um rádio popular chamado de Volksempfänger, eu não sei falar alemão, então provavelmente essa pronúncia está errada, para ajudar a propagar a mensagem. Foi também o caso do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro com a televisão, são bem conhecidos os programas dominicais de horas e horas do Chávez na TV venezuelana, não o Chávez legal. Os déspotas digitais pioneiros, como Donald Trump e o Jair Bolsonaro, usam o Twitter e, no caso do segundo, os grupos de mensagem. A maneira como a gente pode entender os déspotas digitais, dos antigos aos atuais, foi detalhada profundamente no primeiro episódio da terceira temporada do Tecnocracia. Ao se desintermediar, ou seja, ser capaz de falar direta e constantemente com o seu público, Bolsonaro não precisava passar pelos crivos impostos pela mídia tradicional, como perguntas incômodas ou checagens sobre a veracidade do que se fala. Ao se comunicar apenas em ambientes controlados pelo seu grupo, pode-se falar a groselha que quiser, sem esperar qualquer tipo de questionamento. A desintermediação não envolve apenas a construção do grupo, mas também a sua alimentação. É preciso uma produção constante de novos conteúdos ou a recuperação de antigos, a fim de manter a base sempre revoltada, mobilizada, ativa. Mas o que ajuda a explicar a adesão tão alta até hoje por alguns grupos? Só resumir em, Guilherme, é o antipetismo? É pouco esclarecedor, ainda que o fenômeno tenha tido uma importância comprovada, é inegável isso. Vamos falar sobre alguns traços que são facilmente perceptíveis nesses grupos que ajudam, talvez, a justificar essa alta adesão. O primeiro é a desconfiança generalizada. Há um traço quase neurótico dentro dos grupos bolsonaristas de que ninguém no mundo presta e todos estão tentando enganá-los. Isso vale especialmente para a mídia e para os políticos rivais. É comum encontrar nesses grupos lembranças sobre erros ou falta de isenção históricas de algum veículo para justificar o porquê daquele jornal ou TV não ser confiável. E vamos tirar uma coisa da frente. Toda empresa de mídia tem um lado e todo veículo erra. Isso é um fato. Todos os veículos tradicionais publicam erratas. Alguns mantêm profissionais dedicados apenas a analisar e criticar a cobertura do veículo, um cargo conhecido como ombudsman, para ter uma abordagem mais honesta sobre erros e incorreções. Você pode não concordar com o editorial X ou Y, mas é inegável que os veículos tradicionais, principalmente na reportagem, trabalham com informações factíveis e ou verificáveis, buscam o contraditório e, quando erram, se justificam, na maior parte das vezes, sem que a justiça as obrigue. Isso passa por um outro ponto fundamental. O público em geral não entende como funciona o jornalismo. Um jornal é um apanhado de diferentes formatos de conteúdo, ao editorial, que é a voz do dono expressa em artigos curtos, aos artigos de opinião, assinados por autores ou autoras convidados convidadas pelo jornal, e às reportagens feitas por jornalistas que ouvem fontes especialistas, testemunhas, pesquisas, enfim, apuração. Ainda assim, é comum perceber o quanto reportagens baseadas em dados oficiais são encaradas como artigos de opinião, como se o ou a jornalista tivesse sentado com a bundinha na cadeira e a ideia pronta de manchete e forjado textos e dados do nada para justificar a sua opinião. Você vai me falar, ah, Guilherme, isso já aconteceu. Eu vou te responder de novo, é inegável, mas é muito mais uma exceção. O padrão é que o ou a jornalista acompanhe o tema durante meses ou anos, junte os dados, fale com os especialistas e, ao discutir o tema com outros jornalistas da redação, decida o que é notícia e como embalar aquele tipo de coisa. Existe método no jornalismo profissional. Esse é o jeito correto, da mesma maneira como a melhor abordagem de segurança da informação é assumir que o sistema tem falhas e trabalhar incansavelmente para corrigi-los ou mitigá-los, em vez de se fechar em uma bolha de negação, como a gente falou no episódio da urna eletrônica. Mas para o bolsonarismo, essas eventuais falhas do jornalismo tradicional são argumentos mais que suficientes para que se abracem sites, entre aspas, e ativistas, entre aspas, travestidos de jornalismo, cujo único propósito é enaltecer o Bolsonaro e espalhar narrativas que corroborem seu projeto de poder. A forma como o bolsonarismo, e talvez seus pais sejam assim, descarta a Folha de São Paulo, por exemplo, mas consome o Terça Livre, é um indicativo claro de como essa falta de conhecimento sobre o métier funciona. Vale lembrar também que essa desconfiança não é nova, foi nutrida por décadas. Não foi o bolsonarismo que inventou a expressão Globo Lixo. Vale dizer que o bolsonarismo que rejeita a grande mídia é o mesmo que distribui montagens toscas e mentirosas do Bolsonaro sendo enaltecido por veículos tradicionais, como a Veja no Brasil e o Washington Post nos Estados Unidos. Parece uma tentativa de tentar pegar carona na credibilidade para corroborar, entre aspas, pontos de vista radicais da extrema-direita. Eu ouço também muitas críticas falando que o veículo X ou Y errou, logo vou parar de consumir isso, eu vou para o outro. Você para de consumir uma coisa que é falível, mas que tem interesse em corrigir esses erros e vai para uma coisa ainda pior, muito pior, sem dúvida nenhuma. Mas enfim. Outro comportamento constante em grupos bolsonaristas é o saudosismo de um tempo que nunca existiu, ou se existiu, a pessoa não viveu, ou se viveu, era limitadíssimo a um grupo específico. Eu ouço com uma certa frequência algo na linha de que a educação no Brasil era boa durante a ditadura militar, algo que é uma mentira deslavada. Qualquer estatística educacional mostra que hoje a educação brasileira é melhor e mais inclusiva. Em 1968, quando a ditadura baixou o AI-5, 24 de cada 100 jovens eram analfabetos. Hoje esse número não passa de 5. O gasto com educação saltou de menos de 3% do PIB na ditadura para quase 6% na última década, dobrou. A quantidade de jovens na escola também subiu, abre aspas para uma reportagem excelente feita pela revista Nova Escola, com a ajuda da agência de checagem Aos Fatos. Em 1970, 67% da população de 7 a 14 anos frequentava a escola. Esse número subiu para 81% em 1985, o último ano do governo militar, da ditadura militar, a única correção que eu faria, e alcança 98% em 2015, de acordo com a PNAD realizada pelo IBGE. Ou seja, é na democracia que a gente tem educação praticamente universal. No geral, o Brasil da ditadura era majoritariamente miserável, faminto, ignorante e rural. A educação é exemplo de um padrão. A realidade que os pais bolsonaristas sentem é, na maior parte das vezes, baseada em delírios ou numa visão deturpada ou limitada da realidade. Não é porque você aprendeu latim na escola há 50 anos, bonitinho, que a educação hoje é pior do que era. Dito isso, é bom deixar claro, a educação brasileira ainda precisa melhorar muito. Ninguém está disputando esse tipo de coisa, ninguém acha que a educação brasileira é perfeita. O ponto é que o estágio em que estamos agora é muito melhor do que o estágio que estávamos no final da década de 60 e durante toda a ditadura militar. Muitas dessas teorias acabam sendo recebidas ou amplificadas por conteúdos dos grupos, o que nos leva a outro ponto. Os pais bolsonaristas são simples repetidores. Eles recebem informações e as replicam sem pensar muito, movidos mais pela emoção do que pela razão. Até mesmo por gente formada em áreas diretamente relacionadas à pandemia, como medicina e biologia. Eu estudo comunidades de extrema-direita na Novelo, que é a minha empresa, e é impressionante como os mesmos assuntos e argumentos que você vê surgirem nesses grupos acabam dias depois nas bocas ou nas palavras dos pais, tios ou avós próximos. A repetição dias depois de argumentos delirantes, codificados em memes e espalhados por grupos é infalível. O ciclo de desinformação segue como o rio que nasce nas montanhas e caminha em direção ao mar. Há um outro pilar fundamental para entender o que faz com que os nossos pais se mantenham hipnotizados pelos delírios dos grupos bolsonaristas. E aí eu vou chamar um pouco mais a atenção porque eu acho que essa é a principal chave. É a socialização. Arrumar novos amigos se torna difícil conforme a gente envelhece. Nas últimas décadas também foi detectado um processo de enfraquecimento das conexões sociais coletivas, aquelas amizades que a gente faz em clubes de dança, jogos de bocha e campeonatos de tranca. O melhor símbolo desse enfraquecimento das fibras que formam o tecido social é o boliche. O cientista político norte-americano Robert Putnam usa o esporte para explicar a decadência das redes de relações entre pessoas no trabalho e na vida pessoal, o chamado capital social, a partir da década de 1950. Abre aspas para Putnam. A evidência mais estranha e desconcertante de desengajamento social que descobri é essa. Mais norte-americanos estão jogando boliche hoje do que antes, mas o boliche organizado em ligas despencou na última década. Entre 1980 e 1998, o número total de jogadores de boliche aumentou 10%, enquanto o boliche de liga diminuiu 40%. A ascensão do boliche solo ameaça a subsistência dos proprietários de pistas de boliche, porque aqueles que jogam em ligas consomem 3 vezes mais cerveja e pizza do que jogadores solitários, e o dinheiro do boliche está na cerveja e na pizza, não nas bolas e nos sapatos. O significado social mais amplo, no entanto, reside na interação social e até mesmo nas conversas cívicas, ocasionalmente durante a cerveja e a pizza que os jogadores solitários renunciam, fecha aspas. Ou seja, as principais consequências não são boliches quebrando, mas a cisão nos laços sociais que mantém sociedades coesas. O livro do Putnam, chama Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, é surpreendentemente interessante e não se limita a boliche. E eu gostaria muito de ler como a teoria do Putnam se encaixa no Brasil. A gente sabe que essa questão de ligas de boliche é uma coisa muito forte nos Estados Unidos e não é no Brasil. Certamente a gente deve ter manifestações no Brasil desse fenômeno, não dessa maneira clássica, né, original como ele está colocando. Mas enfim. Nos grupos políticos com desconhecidos, especialmente os bolsonaristas, eu suspeito que a política funciona apenas como um condutor social. Mais que as mentiras, o foco parece ser a interação e o acolhimento. É uma dinâmica já comprovada em grupos QAnon, dos quais o bolsonarismo pega muito emprestado. Uma reportagem do The New York Times, publicada em janeiro, toca nesse ponto. A Valerie Gilbert é uma atriz e escritora formada em Harvard, que mora no Upper West Side, uma das regiões mais elegantes e caras de Nova York. Ainda que tenha essa educação tradicionalíssima e seja rica, a Gilbert é uma apoiadora fervorosa da milícia digital QAnon. Abre aspas para a reportagem. O que atrai Gilbert e muitas outras pessoas ao QAnon não são apenas as teorias da conspiração. É a comunidade e o senso de missão que a comunidade oferece. Novos apoiadores do QAnon são convidados para salas de bate-papo e grupos de mensagem, e suas postagens recebem uma chuva de curtidas e retweets. Eles fazem amigos e são informados de que não são viciados solitários no Facebook que ficam dando zoom em fotos de paparazzi atrás de pistas, mas sim patriotas reunindo, outra aspas, informações para uma revolução justa. Esse elemento social também significa que os seguidores do QAnon provavelmente não serão persuadidos das suas crenças apenas com a lógica e a razão, aspas dentro da aspas. Essas pessoas não são membros de um culto babando e com a mente controlada. As pessoas no QAnon gostam de fazer parte. Você não vai conseguir quebrar isso com verificação de fatos, já que as pessoas não querem sair. Essa é uma frase de um pesquisador do QAnon chamado Mike Rothschild. E só esse sobrenome já vai fazer todo teorista da conspiração se coçar para procurar pistas. Não caia na armadilha bonitinha, bonitinha. Essa ideia de ser relevante em uma missão, como por exemplo salvar o Brasil do comunismo para os nossos netos, soa familiar para você, por acaso? O centro parece não ser o conteúdo, mas a socialização, algo corroborado por um outro estudo, dessa vez publicado na revista Nature. 3 pesquisadores da Universidade de Regina, no Canadá, e do Massachusetts Institute of Technology, caralho, eu falei pela primeira vez isso sem trava-língua, deram um questionário para 1.825 pessoas de diferentes posições ideológicas que compartilham informações no Facebook e no Twitter. A descoberta mais chocante é que os entrevistados indicaram que sabem quando compartilham algo notoriamente falso, mas o fazem como uma forma de sinalizar pertencimento a uma comunidade e ou agradar o círculo social onde estão inseridos. O pesquisador Rodrigo Pellegrini Ratier, brasileiro, encontrou uma dinâmica semelhante em grupos de WhatsApp bolsonaristas. A troca de mensagens obedece a um padrão amigo-inimigo, em que o compartilhamento de conteúdo mais extremo, esteja ele apoiado ou não na realidade, indica o pertencimento explícito ao grupo amigo. Qualquer crítica ou questionamento direcionado ao líder periga jogar o apoiador no outro lado do pêndulo.
O de inimigo, comunista, traidor!
Foi mal, me animei um pouquinho. A mentira ou a hipérbole funcionam como cola nessa teia composta majoritariamente por pessoas sem rosto, mas com opiniões muito parecidas às suas. De novo, apelar para a checagem não pega exatamente no coração da questão, parece, mas que a verdade, o ponto central, parece ser o pertencimento. Não teria problema nenhum ser o pertencimento se, um, esse pertencimento não ameaçasse a sua própria vida, como mostra a história inicial, dois, esse pertencimento não atacasse de forma rábica a democracia brasileira, e três, esse pertencimento não acontecesse em detrimento à socialização familiar. Para escrever esse episódio, eu fui conversar com gente próxima que se sente confortável em falar sobre as consequências de se relacionar com quem vive nesse Brasil paralelo. No geral, o que eu ouvi foram filhos e filhas frustrados, frustradas pela distância que a crença intransigente em delírios por parte de pais, mães, tios e tias mergulhadas em grupos bolsonaristas causou. Duas frases foram bem frequentes. Uma é, eu perdi o contato constante com os meus pais. O fato de ter que lidar com gente que está mergulhada nesse Brasil paralelo esgarça um pouco aquele laço, faz com que as pessoas se afastem um pouco, porque fica cansativo lidar. E a segunda é, eu perdi muito admiração pelos meus pais. Que é uma frase triste, uma frase pesada. Por fim, existe um outro elemento fundamental a se considerar, que é o analfabetismo digital. Quando a internet comercial chegou ao Brasil, a gente era criança. Eu, pelo menos, era. A gente não entendia direito como aquilo funcionava. O que dirá os nossos pais, criados numa geração diferente? Eu aposto... O que eu aposto dessa vez? Eu aposto que você quiser, bonitinho, bonitinha, que você, criado na classe média, ouviu seus pais te alertando para não acreditar em qualquer desconhecido que lhe abordasse online, um conselho que valia também para o mundo real. É irônico perceber como o conselho não envelheceu bem, já que a raiz da dinâmica dos grupos bolsonaristas é baseada em mentiras contadas por desconhecidos. A recente onda de golpes pelo WhatsApp fez cair uma ficha enorme em mim. Há uma faixa etária que acredita em qualquer coisa que chega por mensagens, desde que seja minimamente lapidada, com uma notícia escrita com o mínimo de apuro e com imagens selecionadas, ou um golpe que usa foto de alguém próximo pedindo dinheiro com um novo número. A junção de todos esses fatores, e provavelmente outros que a gente não abordou aqui, cria um fenômeno inverso ao processo científico. Como funciona o processo científico? Você precisa raciocinar, analisar, observar e revisar até chegar a uma conclusão. No bolsonarismo, a conclusão exige a criação de teorias amalucadas, lapidadas à exaustão e com dados forjados para você conseguir encaixar. Se o líder do culto falou, é preciso remodelar aquela teoria até tornar aquilo verdade. Quando o líder do culto é um mitômano, como Bolsonaro, é preciso de um alongamento iogue para acomodar as mentiras dentro de uma realidade. Como quase ninguém é capaz de, metafórica ou literalmente, colocar o calcanhar atrás da orelha, então perde-se o contato com a realidade. Não é uma questão de burrice. Muitas dessas pessoas com as quais a gente tem contato e que você tem contato são pessoas cultas, letradas, mestres, doutoras, gente que fez 2, 3 faculdades. Só que eles ou elas repetem barbaridades que deixariam qualquer pessoa de bom senso horrorizada. Esse é o verdadeiro Brasil paralelo. Eu vejo todas essas razões descritas no episódio, perfiladas numa parede de delegacia, e eu me demoro um pouco mais olhando para o fator socialização da história. Durante a criação desse episódio, eu não consegui tirar da cabeça aquelas histórias horrorosas de cultos, e eu já usei bastante essa palavra no episódio, você percebeu? Em que o sujeito megalomaníaco se vê na condição de antever o apocalipse. É tudo groselha, óbvio, mas o sujeito é capaz de arrastar uma multidão, hipnotizada pelas suas palavras, para comunidades próprias e, em casos extremos, a própria morte. Um dos casos mais famosos de seita é a do reverendo Jim Jones, que acabou com um suicídio coletivo em 1978. Abre aspas. 918 pessoas, incluindo 304 crianças e adolescentes, haviam morrido em Jonestown, a cidade de Jones, reverendo Jim Jones, ao nível da demência. Um assentamento agrícola erguido no coração da selva guianense por integrantes da seita americana Templo do Povo. A seita Templo do Povo era liderada pelo Jones. Essa aspas foi de uma reportagem da BBC Brasil traçando os passos do Jones no Brasil. Já se gastou muita tinta e papel tentando entender o que leva essas pessoas, muitas em condição de fragilidade financeira e ou social, a embarcar em cultos do tipo. Antropólogos e cientistas sociais gastarão ainda mais tinta e papel para adicionar nessa bibliografia um capítulo sobre os traços de seita vistos no apoio e na organização da base dos autocratas impulsionados por plataformas digitais. A crença cega está lá. Até a morte, como mostra a postura negacionista frente à pandemia de Covid-19, também está lá. Ela só é um pouco mais lenta, um pouco mais sofrida e atinge muito mais gente. Por fim, você ouviu esse episódio? Se emocionou com a história inicial por espelhar um pouco a relação que você tem com pai, a mãe, tio, avô, sei lá, e se identificou mais do que gostaria com muitos trechos? O que tem para fazer? E eu vou te responder que eu não tenho a menor ideia. Eu até tenho dúvida se há algo a ser feito. Se, e esse é um grande se, se o foco principal desse fenômeno não é a veracidade dos dados, mas a socialização, o sentimento de pertencimento, então talvez uma saída não esteja necessariamente em enxugar o gelo de corrigir as mentiras espalhadas industrialmente, mas organizar no atacado aulas de hidroginástica, clubes do filme e rodas de truco. Só que daí a gente lembra que o pai da Maria Cristina também saía de casa, ia no boteco jogar o seu dominó. Ele socializava, ele tinha um sentimento de pertencimento. Então, isso não é uma resposta clara, não é uma resposta simples. O que parece muito claro aqui é que envolve uma questão que não passa só por desinformação, por bolsonarismo, por grupo do WhatsApp, é uma conclusão que a gente desenvolve na vida depois de uma certa idade. Quando a gente tem amigos que acreditam em coisas que estão além daquela linha que a gente traça no chão do aceitável, a gente pode muito bem não falar com essas pessoas. Família é diferente, né? Não dá, quer dizer, dá para romper, sem dúvida nenhuma. Quando eu apresentei esse episódio no Tecnocracia Balcão, eu ouvi algumas histórias de gente que rompeu com os pais. Esse, sem dúvida nenhuma, é um possível caminho, mas existe um outro caminho mais, mais difícil, talvez, mais constante, que é você imaginar e você trabalhar para ter uma relação possível. Não vai ser aquela relação que você está imaginando, mas você tem obstáculos suficientes aí para abandonar o que você imaginava o que seria uma relação decente e assumir a possibilidade. É óbvio que isso vai ter consequências, não vai ser uma relação tão profunda, e isso é doloroso. Mas também não tem muito o que fazer. A gente volta em 15 dias.